Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência. Eu sou a Isabela Holanda, eu estou no quinto semestre do curso de Ciências Biológicas e sou recém-ingressa aqui no PET Biologia.
Oi, gente, eu sou a Andressa, eu sou do curso de Ciências Biológicas também sou PET Baby.
E nós vamos entrevistar o Arthur Góes. Pode se apresentar, Arthur.
Pronto. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu me chamo Arthur Góes, eu sou graduando em Ciências Biológicas, ex-petiano também, né? E atualmente eu sou coordenador geral do projeto Getá Verde Luz, né? O tal projeto das tartaruguinhas aqui de Fortaleza.
Então, Arthur, a gente gostaria de saber como é que surgiu o projeto, né, do Getar.
Pronto, pessoal. O Getá Verde Luz, primeiro, ele foi iniciado quando rolou, há anos atrás, um encalhe de tartaruga marinha. Né? E na época o pessoal que viria ainda a formar o projeto foi contactado, foram até o local, né? Tentaram fazer ali os primeiros socorros e descobriram a triste realidade da época, que não havia nenhum projeto, nenhum programa, nenhum ONG nenhuma instituição pública que lidasse com esses animais encalhados, com essas tartarugas encalhadas aqui em Fortaleza. E a grande realidade que fica até hoje é que muita gente nem sabe que tem tartarugas marinhas aqui em Fortaleza e no Ceará como um todo, né? E aí, a partir disso, veio essa causa foi muito abraçada pelo Instituto Verde Luz, algo que estava sendo construída também mais ou menos naquele mesmo período, né? E aí o projeto Getá nasceu dentro do Instituto Verde Luz, né? Primeiro começou como um grupo de estudos das tartarugas marinhas, né? E aí que surgiu a sigla Getá mesmo. E esse grupo foi crescendo, foi se tornando mais atuante, até finalmente ser criado o projeto Getá, né? O projeto Getá que é o que existe até hoje dentro do Instituto Verde Luz, atuando as tartarugas marinhas, tanto em Fortaleza, região metropolitana, mas com o Ceará como um todo.
E quais são as atividades que vocês realizam, dentro do projeto?
Pronto. Primeiro vale ressaltar que o Instituto Verde Luz não é só o Getá, né? São diversos programas e projetos que a gente tem diversas atividades, mas falando especificamente do Getá, nós temos algumas atividades, tá? Dentre elas nós temos o monitoramento de praias, que é feito pelo menos uma vez na semana, tá? Então, no mínimo uma vez na semana, nossos voluntários estão nas praias, principalmente da Sabiaguaba, Breolândia, mas também a gente costuma abranger Praia do Futuro, certo? E ali, comunidade de Titãzinho. Fazendo esse monitoramento de praia, falando com os pescadores, banhistas, barraqueiros, surfistas, certo? Vendo se tem algum animal encalhado e se eles têm algum relato de animal também para dar para a gente. Porque, infelizmente, o nosso projeto é totalmente voluntário, então nós não temos condições de estar na praia o tempo todo, né? E por não tendo essa condição, essa parceria com os moradores da região acaba sendo muito importante. E nosso principal contato é durante os monitoramentos, né? E confesso que tem sido algo muito legal de ver essa parceria crescendo cada vez mais. E além do monitoramento, nós temos ainda a nossa educação ambiental, que abrange diversas palestras, cursos, capacitações. Essa semana mesmo nós estivemos junto com os bombeiros do Ceará para poder fazer essa capacitação de resgate de fauna marinha. Né? Fizemos parte também da Semana do Meio Ambiente, que ocorreu lá no Parque do Cocó, né? Com o apoio, inclusive, do secretário Arthur Bruno. E além da educação ambiental, nós temos também ainda a parte da veterinária, né? Que nós realizamos atividades de necrópsia de animais, certo? E em breve nós estaremos inaugurando, a expectativa é que até o final do ano nós estejamos inaugurando essa base de atendimento emergencial para tartarugas marinhas, né? Que vai ficar numa sede do Labomar, lá próximo ao Eusébio, certo? E lá a ideia é que seja um tratamento emergencial mesmo para essas tartarugas. Afinal, são animais marinhos, né? Que chegam aqui nas nossas praias debilitados, já normalmente muito doentes. Muitas vezes encontram as praias muito iluminadas ou as praias cheias de lixo, que acabam desnorteando ainda mais esse animal. E o local mais próximo para tratamento e reabilitação de tartarugas marinhas que nós temos não fica nem no Ceará, fica lá em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Então, pegar esse animal debilitado para já fazer essa viagem é sempre um risco muito grande que, infelizmente, nós somos obrigados a correr. E a ideia é que com esse centro de reabilitação emergencial, no centro de tratamento emergencial, perdão, as coisas fiquem mais seguras, né? Esses animais tenham mais chances de viver. Então, nós temos monitoramento, as atividades veterinárias, as atividades de educação ambiental. Além de algumas outras atividades, como ativismo, certo? Como comunicação, aquela parte de fazer posts, né? E tudo mais, que acabam sendo a função mais do Verde Luz geral mesmo.
Legal, Arthur, sobre isso, nessa criação desse centro, né? Mas, assim, a questão da veterinária, né? Vocês têm alguma parceria com alguma universidade aqui do Ceará na questão da veterinária?
Sim. Primeiro, todos os nossos projetos que eu falei aqui, todas as atividades, elas são abertas para todos os membros do Instituto Verde Luz, né? Com exceção dessa da veterinária, afinal, nós precisamos de veterinários para trabalhar com esses animais, né? Esse tato direto, até por lei mesmo, né? Nós precisamos de veterinários. E aí nós temos sim parcerias, tá? Principalmente com a Universidade Estadual do Ceará, a UES, né? Nossa principal parceira, inclusive a professora Sandra Salmito, é uma das colaboradoras e é uma grandíssima parceira nossa lá da UES, certo? É, inclusive, nós temos parcerias com o Hospital Veterinário da UES, certo? Onde nós já levamos nossas tartarugas para lá para fazer alguns exames emergenciais. Inclusive, é lá onde acontece também as necrópsias de tartaruga marinha, né? Infelizmente, quando o animal vem a óbito, nós temos esse processo de secar o animal, saber qual foi a causa morte desse animal, e tudo isso acontece por lá. E além da UES, nós temos algumas outras universidades particulares também, que acabam por ser nossas parceiras também, tá? Mas a principal, diria que para essa parte da veterinária, é a UES mesmo.
Arthur, e sobre as dificuldades? Como voluntário, você tem alguma dentro do projeto?
Olha, sim. Tá? Quem trabalha com resgate de fauna, e principalmente de fauna marinha, sabe que é sempre Deus nos acuda, é correria. Inclusive, no momento, antes de estar aqui falando com vocês, eu estava auxiliando aqui a equipe, porque ontem calhou uma tartaruga lá no Trairi, essa tartaruga está vindo para cá, então sempre a correria, né? E como eu falei, são animais debilitados, precisam desse resgate emergencial. Então, eu diria que a nossa principal dificuldade hoje seria nesses transportes de animais, sabe? Porque são animais que demandam cuidado, demandam esse transporte. Nós temos, o Ceará tem um litoral muito vasto, né? Um litoral muito grande e muito rico também, afinal, que é a área tanto de desova quanto de alimentação para duas espécies diferentes de tartarugas marinhas, né? Então, quando esses animais encalham, a gente precisa desse transporte de animais, precisa trazer eles para cá. E já como nós somos um projeto totalmente voluntário, a gente acaba não tendo orçamento, muitas vezes, para fazer esse transporte, né? Então, a gente acaba dependendo de outras instituições e tudo mais. E aí, eu não vou nem dizer por sorte, mas por muito esforço, muita luta, a gente hoje já consegue algumas parcerias, como é o caso da CIMA, da CEMASSE, o próprio pessoal da Quasis também já nos auxiliou bastante nisso, em resgate de animais, tá? E hoje eu tenho muito orgulho e muita felicidade de dizer que nós estamos com um projeto sendo financiado pela CAGES, né? Que é o projeto Tartarugas do Futuro, que é um projeto que leva tudo que a gente já faz, e que eu já falei aqui das atividades, para a Praia do Futuro, que é uma grande área de desova também, de tartaruga de pente, né? E com esse financiamento a gente consegue fazer tanto essas atividades que eu já citei, como também fortalecer ainda mais nossos lados com a comunidade da Praia do Futuro, né? Que acaba sendo uma comunidade muito rica, e principalmente com os barraqueiros também da região.
Durante a tua fala, tu falou sobre as espécies que ocorrem aqui, né? Tu poderia especificar quais são as espécies que ocorrem no nosso litoral e qual a importância delas para o nosso meio ambiente?
Pronto, na hora, vamos lá. No mundo, certo? No mundo todo existem 7 espécies de tartarugas marinhas, tá? E no Brasil existem 5. E dessas 5 que acontecem no Brasil, as 5 acontecem aqui no Ceará, tá? E as 5 existem registro, inclusive, para cá, para Fortaleza. Tá legal? A tartaruga de couro, ela é a maior tartaruga que nós temos, né? E ela tem registro dela para cá também, para o Ceará, certo? Mas ela é a mais rara de se ver aqui. Afinal, ela prefere águas mais profundas e mais frias também, que não é o caso das nossas águas verdes, né? E quentes daqui do Ceará. Nós temos também a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda leva esse nome porque ela realmente tem a cabeça bem grande quando se compara com as outras espécies de tartarugas marinhas, né? E ela, junto com a tartaruga oliva, são tartarugas que costumam encalhar aqui no estado do Ceará, certo? Nós temos, infelizmente, registros de encalhe desses animais, certo? E além dessas 3 espécies que eu já falei, tem as outras duas que são, digamos assim, o xodozinho da gente, certo? Porque, primeiro, a tartaruga verde, ela é a mais comum de todas. Quando você joga tartaruga marinha no Google, a primeira imagem que vai aparecer é de uma tartaruga verde, tá? Não tenho nem dúvida disso. Pode colocar, você vai descobrir que é uma tartaruga verde. Porque ela é realmente a mais comum e ela é a menos ameaçada de extinção. Apesar de todas estarem ameaçadas, ela é a menos ameaçada. Inclusive, nós recentemente participamos do processo de lista vermelha, da produção da lista vermelha aqui para o Ceará, né? E ela foi classificada tanto aqui quanto nacionalmente como quase preocupante, né? Ou pouco preocupante, né? Então, ela realmente é que está mais assim de boas. E aí nós temos o grande xodózinho nosso, que é a tartaruga de pente. Tartaruga de pente é a tartaruga que coloca seus ovos aqui no Ceará, certo? No Ceará como um todo. Nós temos registro também de tartaruga verde, nós temos alguns registros de tartaruga cabeçuda, mas disparado, o que mais coloca seus ovos aqui é a tartaruga de pente. Ela é o nosso queridinho, porque só na temporada passada foram mais de 5 mil filhotes eclodidos aqui em Fortaleza, isso sem contar o resto do Ceará, né? Então, aqui é realmente uma área muito grande de desovo desses animais, e aí então é realmente uma luta muito grande, né, para isso. E a importância deles para o meio ambiente, gente, é como toda fauna, né? Eles são animais que eles acabam sendo também servindo mais ou menos assim de bioindicadores daquele local, né? Afinal, eles têm contato tanto com o mar quanto com a praia, né? E aí nós temos aqui registro de nossas praias extremamente fotopoluídas, aquela iluminação que às vezes acaba ajudando muito a gente quando vai à noite para a praia, mas para esses animais acaba confundindo muito eles. Hoje nós já temos registro de lixo dentro de um ninho de tartaruga, inclusive um animal. Então, assim, um animal que nem nasceu ainda, está dentro do ovo ainda, e ele já está ali do lado disputando espaço com um canudo de plástico, sabe? Nós temos já relatos de tartarugas filhotinhas sendo predadas por gatos e cachorros que são abandonados nas praias. Certo? E tudo isso de animais que são ameaçados de extinção, né? Animais esses que estão aí lutando diariamente para conseguir manter e continuar a sua espécie, né?
E o Instituto Verde Vida, ele tem alguma ação para impedir que essas coisas aconteçam, principalmente a questão dos animais estarem predando essas tartarugas?
Sim. O que nós temos, como eu falei, nós temos monitoramento, né? E o monitoramento, ele não é só um monitoramento de praia, né? A gente também conversa com os pescadores, banhistas, né, e tudo mais. E nós temos nossa educação ambiental também, que acaba sendo muito forte nas comunidades praieiras, certo? Então, nas comunidades ribeirinhas. Então, por exemplo, o pessoal da comunidade da Sabiaguaba, pessoal da comunidade do Titãzinho, que são áreas fortes de desova aqui em Fortaleza, todos eles já têm esse nosso contato e já têm um certo cuidado a mais, né? E além disso, nós temos algumas parcerias com instituições, instituições de adoção de animais, certo? De resgate desses animais que estão nas praias e tudo mais.
Muito legal. Arthur, dessas espécies que tu citou que mais acontece aqui no nosso litoral, qual a que mais encalha?
A que mais encalha é a tartaruga verde, tá? A tartaruga verde, e eu digo isso sem nem pensar duas vezes, tá? Porque a tartaruga verde, ela corresponde a mais da metade dos nossos encalhes, certo? Eu não vou dizer agora a quantidade exata que me falta, mas certamente a mais da metade dos nossos encalhes é só de tartaruga verde. Afinal, a tartaruga verde, ela é um animal que encalha principalmente na época juvenil, porque na época adulta ela se reproduz mais em abrolhos, em ilhas, certo? Arquipélagos, certo? Mas quando ela está na fase juvenil, ela acaba passando aqui pelo litoral do Nordeste do Brasil para se alimentar. Afinal, aqui é a área de alimentação dessas tartarugas. E aí, aqui, quando ela vem para cá, ela acaba encontrando doenças. Existem algumas herpivirosis que acabam pegando bastante esses animais, certo? Existem. Aqui a própria questão do plástico, né, do lixo, que a gente já conversou. Aqui nós temos também a questão da caça fantasma, né, que é justamente aquela caça feita por anzóis e redes que são descartadas no mar e esses animais acabam se enrolando, né? Colisão com embarcação também é algo muito forte, tá? Que acontece bastante também, bastante mesmo. É comum nós encontrarmos tartarugas com parte do casco quebrado, certo? Então, tartaruga amputada. Isso, infelizmente, acaba acontecendo muito.
Falando um pouco sobre a relação do projeto com a comunidade, né, com os banhistas. Você falou que vocês trabalham também com educação ambiental. Aí eu queria saber onde acontece, se é na praia, se acontece também nas redes sociais ou em algum espaço informal.
Pronto. Sim, a nossa educação ambiental, a gente até brinca que a gente topa tudo pelas tartarugas, sabe? Assim, onde chamarem a gente está se metendo no meio. Então, a gente já atuou desde escolas públicas e privadas, tá? Já fizemos algumas ações, inclusive na própria UFC, né? Chamados pela própria UFC. E tem alguns eventos também que chamam a gente. Nós estivemos na Semana da Sustentabilidade, que aconteceu lá no Beach Park, tá? Estivemos lá presentes, estivemos também nessa capacitação que eu já comentei, né, algumas capacitações com os bombeiros, com o pessoal da SEMA, SEMASSE, tá? Em especial com o pessoal da COANE. E nós também temos uma ação forte nas escolinhas de surf aqui de Fortaleza, da Praia do Futuro, certo? A nossa parceria que está mais crescendo no momento seria com essas escolinhas de surf. Então, quando a pessoa vai lá fazer sua prática da praia, a gente está lá levando nosso material, levando os cascos para mostrar para o pessoal. Estivemos também no Dia das Crianças, agora lá no Zoológico Municipal de Fortaleza, certo? Então a gente vai onde a gente tem espaço, né? Afinal, todo fortalecense em algum momento já passou no mar, todo fortalecense em algum momento, querendo ou não, já encontrou lixo na praia, já até jogou lixo na praia, né? Então a gente acredita muito que a educação ambiental não tem um espaço fixo, não tem um espaço próprio, né? Ela está onde o povo está, e onde o povo está é onde a gente pretende chegar lá. é onde a gente pretende chegar junto. Inclusive, aproveitando essa pergunta que foi ótima, nós inauguramos recentemente a nossa base de educação ambiental, né, que fica lá na Praia de Iracema, tá dentro do Sonata Park. Em breve ela estará aberta para visitações, em breve ela será também a base em que seja feita tanto atividade de educação ambiental, como a ideia que lá também seja o nosso central de atividade de educação ambiental, sabe? De lá partam as nossas atividades. Inclusive aqui já fica o meu convite, que nós estamos programando fazendo uma programaçãozinha de férias com a tartaruga, tá? Lá na Praia de Iracema. Vai ser muito legal, vamos ter shows, vamos ter brincadeirinhas, estejam lá, vai ser legal.
Boa, eu gostei muito, eu vou estar lá.
O Pet vai estar lá.
Tem que perguntar uma coisa, assim, tem alguma vivência lá que tu teve nesses teus anos de projeto que te marcou muito? Pode ser na educação ambiental, pode ser em um resgate, pode ser qualquer coisa assim em relação ao projeto que te marcou muito, que tu fica tipo, oh meu Deus.
Olha, tem sim. Tiveram alguns momentos assim, que me marcaram muito, certo, do Getar, e do Verde Luz como um todo, tá? Eu digo que eu sou enxerido, sabe? Eu sou do Getar, mas eu me mexo em todos os projetos que eu puder estar me metendo, eu estou lá. Mas uma que me marcou muito, muito, muito mesmo, foi assim que eu entrei no projeto Getar Verde Luz. Hoje eu faço a parte da coordenação geral, né? Mas eu entrei na coordenação de campo, né? Então, minha missão era ir para os monitoramentos de praia, né? Acordar atividades de campo que começavam 4 horas da manhã na praia, certo? Então, era realmente virar a noite na praia e começar o monitoramento, às vezes antes do sol nascer, para tentar pegar esses animais que costumam vir durante a noite, né? E no meu primeiro monitoramento, eu fui como todo estudante de biologia do primeiro semestre se comporta, né? Vai para o campo, coloca na mochila, bota cadeira, mesa, lápis, outra cadeira para a primeira quebrar, leva 3 botas, né, 2 quilos de alimento, um kit de sobrevivência, um kit de primeiros socorros. Eu fui desse jeito, assim, carregando muito peso nas costas, fui de bota, calça, para um campo na praia, né, de noite, né, então tava assim, muito peso e tal, e andando na praia, assim, com muito peso nas costas, e a gente andando, e o primeiro monitoramento que eu fiz, a gente estava no comecinho da época de desova. Ou da época de desova, não, perdão. Na época de nascimento dos filhotes. Então, os filhotes estavam começando a nascer. E eu estava muito cansado, porque eu deixei tanto de trambolho que eu estava levando que eu nunca nem cheguei a usar, né? E aí, nesse primeiro monitoramento, a gente encontrou um ninho. E nós fomos ver como é que estava a situação do ninho, né? A gente sabia que aquele ninho já estava lá há um tempo, mas fomos ver se os filhotes estavam perto de eclodir, como é que estava, né? E quando a gente chegou lá, a gente viu que o ninho estava durante a eclosão. Então já tinha saído alguns filhotinhos, mas a grande maioria estava lá. Então a primeira imagem que eu tenho do Getar, assim, quando eu tento buscar, é o sol nascendo, assim, a praia deserta, e aquela imagem de filme, sabe, de vários filhotinhos de tartaruga marinha saindo do seu buraquinho e indo em direção ao mar. E aí foi lindo, muita gente chorou naquele momento, foi uma coisa maravilhosa, tá? O ruim foi que depois disso foi mais uma hora andando com a ruma de trambolho nas costas, mas foi ótimo o momento, e eu acho que esse foi o momento que mais me marcou, assim, foi o momento que eu disse assim, não, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer, se eu ver isso mais uma vez na minha vida, tá ótimo, é isso aqui que eu quero fazer.
Valeu, né, pelo esforço.
Valeu.
E como você faz para entrar no projeto? No caso, para participar do Getar, você tem que estar no Verde Luz, né?
Pronto. A gente do Instituto Verde Luz, nós temos um processo seletivo anual, tá? Que costuma acontecer durante o mês de março, tá? Esse ano, exclusivamente, rolou um atraso. A gente passou por alguns processos institucionais e que a gente precisou atrasar o nosso calendário, tá? Então, os novos membros, né, que se inscreveram no processo de março devem estar entrando agora no final do ano, mas a expectativa é que para o próximo ano já esteja tudo regularizado. Então, mais ou menos no mês de março, só ficar de olho, @ Instituto Verde Luz no Instagram, então vê lá uma logo verdona lá, tá? É só acompanhar a gente por lá que a gente sempre anuncia. E aí, quando abre o edital, você se inscreve Lembrando sempre que não precisa ser biólogo ou veterinário para participar do Instituto Verde Luz, tá? É realmente uma causa social e ambiental, tá? Então, quem se sentir tocado, quem quiser participar, quem quiser ajudar, pode se inscrever. Inclusive, a gente dentro do GTA mesmo, eu pessoalmente já trabalhei com dentistas, com historiadores, e com seguranças e garçons também dentro do próprio projeto. Então, é sempre coisa que aparece, assim, a pessoa que realmente gosta e quer essa experiência. É muito massa. E é claro que a gente não vai só jogar você no meio da praia sem nada, né? A gente passa por uma capacitação, você aprende e tudo mais, para depois atuar lá. Então, basta acompanhar a gente nas redes sociais. E aí, mais ou menos, volta de março, a gente deve estar abrindo, tá, o edital, e é só se inscrever. E aí, normalmente, quando abre, abre não só para o GTAR, mas abre também para os outros projetos, né? E aí, você escolhe qual projeto, qual setor você acha que mais se adequa. Desde a educação ambiental, o próprio GTAR, eu quero GTAR, mas eu quero GTAR campo, eu quero GTAR veterinária, sabe? Eu quero GTAR educação ambiental, certo? E lembrando que, uma vez dentro do Verde Luz, o Verde Luz é uma instituição só, né? Então, apesar de você estar, por exemplo, eu sou do GTAR, eu tenho demandas e obrigações com o GTAR, mas nada me impede de ajudar os outros projetos, nada me impede de ajudar o pessoal da direção, ajudar o pessoal do GRU, que é um projeto nosso de resíduos urbanos, certo? E por aí vai. Então, em março, nos aguardem.
Tá certo. Legal, né? Porque é uma coisa bem ampla, diversificada, que todo mundo pode entrar, isso é muito legal. E, Arthur, quais são as perspectivas para o projeto daqui a alguns anos, né? O que é que vocês esperam? Tanto do projeto, do GTAR em si, quanto do Instituto Verde Luz.
Pronto. O projeto do Instituto Verde Luz, eu diria que os nossos objetivos são bem alinhados, sabe? Porque, como eu disse, a instituição é uma só. Então, quando eu falo, por exemplo, de base de educação ambiental, eu não estou falando só do GTAR, né? Eu estou falando do Verde Luz como um todo, né? Então, eu diria que as nossas metas, né? Eu diria, como eu observo a gente daqui a um tempo, primeiro, a instituição crescendo e se tornando cada vez mais relevante, né? A gente sabe que o Instituto Verde Luz já é uma instituição grande aqui em Fortaleza, já tem um alcance legal, sabe? Mas ainda assim, a gente acaba às vezes ficando muito sozinho, sabe? Falta algum apoio público das instituições públicas, certo? Faltam essa causa ser mais abraçada por algumas instituições, principalmente o âmbito privado. Então, eu espero muito que essa causa seja realmente uma causa abraçada por todos, que eu acho que é o que todo biólogo espera, né? Que essa luta seja realmente nossa, porque no fundo ela é nossa, né? E para o GTAR, eu pessoalmente sonho, assim, espero com o GTAR cada vez mais unificado e cada vez mais atuante, né? Afinal, esses animais, eles infelizmente não esperam a gente estar pronto para chegar, né? Como eu contei no comecinho da nossa conversa, né? Essa problemática das tartarugas aconteceu meio que por acaso, sabe? O animal encalhou e aí tinham alunos, tinham pessoas ali dispostas a tentar salvar aquela vida, né? E aí, a cada ano que passa, o nosso registro de encalhes vai aumentando e a nossa luta vai aumentando, mas por conta da nossa luta também, mais pessoas vão se agregando, mais voluntários vão se agregando, né? Mais pessoas vão somando a nossa causa. Hoje nós temos muita gente que ajuda a gente nas praias, que não são nem voluntários nem nada, mas que realmente ajudam a gente, como o pessoal dos bombeiros, o pessoal da CAGESE, tem moradores da Praia do Futuro que literalmente abrem as portas da casa pra gente. Então, é realmente uma luta que está se tornando cada vez mais coletiva, né? Isso é muito bonito de ver acontecendo. E é realmente uma coisa que eu espero continuar vendo acontecendo e continuar fazendo parte disso, porque é muito animador e é muito legal e bonito mesmo de estar vendo isso acontecendo.
E, Arthur, a gente sabe que essa força comunitária é muito importante, né? Vocês, nos anos que está acontecendo o GTAR, vocês têm visto, assim, uma melhora no número, assim, de tartarugas que, por exemplo, no encalhe delas, a predação delas também, a predação delas, vocês conseguem ver um número positivo disso acontecendo?
Pronto. Infelizmente, em relação ao número de encalhes, a gente não tem uma melhora tão grande, tá? Essa melhora ainda não é tão palpável assim, tá? Pelo menos não pelos nossos dados do nosso projeto, né? Até porque muita coisa depende de diversas variáveis. Como eu já falei aqui da condição da praia, né? Muito importante quando esses animais chegam, mas muitos dos animais que encalham aqui, eles já encalham mortos. E aí a gente fica meio que sem saber, será que eles morreram nas nossas águas, em águas cearenses? Ou será que morreu em alto mar e a maré trouxe para cá? Sabe, será que morreram na praia X e a maré trouxe até a praia Y, sabe? E aí isso é uma problemática dos animais marinhos que acaba acontecendo. Mas uma coisa muito positiva que está acontecendo no momento é a agilidade, tanto nossa do GETA Verde Luz, em atuar nesses encalhes, tá? Em atuar cada vez mais, de forma mais eficiente, mais rápida, mais precisa nisso. É uma evolução nossa que está sendo muito palpável no momento. E também é uma maior conscientização da população também que está acontecendo, certo? Hoje, o pessoal já tem, muita gente que está nas praias, já tem nossos contatos salvos, já sabem para quem ligar, sabe? Já sabem quem entrar em contato. Inclusive, ontem mesmo encalhou um animal lá no Trairi, e esse animal, no momento que encalhou, já foi enviado para a gente, a nossa equipe já está no local, já foi até o local, e daqui a pouco devem estar chegando já para fazer o atendimento emergencial desse animal, sabe? Então, isso é algo que está acontecendo, esse aumento da ajuda da população, né? Afinal, até recentemente a gente recebeu esse elogio, e foi algo muito legal, né? De como hoje a gente já está se tornando uma certa referência nesse quesito aqui no Ceará, né? Que antigamente encalhava o animal, liga para quem? Liga para os bombeiros. O bombeiro dizia, liga para o Ibama. O Ibama dizia, liga para o BPMA. Aí o BPMA dizia, liga para a SEMA. A SEMA, vou te passar para a Coane. E a Coane, sei lá, liga para Deus e reza para dar certo, sabe? E agora, claro, com todo respeito, né?
Liga para o Instituto Verde Luz, porque eles vão estar lá.
Mas agora, liga para o Instituto Verde Luz, exatamente. A gente vai lá, a gente vai resolver e vamos fazer de tudo para salvar essa vida.
E como é todo esse procedimento de resgate, né, de um animal encalhado?
Primeiro, isso depende muito do local de encalhe, tá? E como esse animal encalhou, tá bom? Mas no caso seria de resgate, né? Encalhe vivo, né? E o encalhe vivo desses animais se dá da seguinte forma. Nós já temos hoje veterinários, tá, formados, atuando junto da gente, tá? Em especial, o nosso querido veterinário Rodrigo. E faz muito parte da gente ir lá salvar esses animais, sabe? Então, muitas vezes que o Rodrigo não possa estar lá presencialmente, a gente ainda assim envia uma equipe. Eu falo do Rodrigo porque ele é o nosso coordenador de veterinária, tá? Mas não é o único veterinário que nós temos. Mas a gente envia a nossa equipe até o local, tentando sempre o quanto antes possível para poder fazer o resgate emergencial desses animais, tá? Nem sempre a nossa equipe consegue ir, então dependendo do estado desse animal, se o animal estiver bem, estiver respondendo bem, estiver bem reativo, né? Estiver se movimentando, estiver realmente, às vezes até tentando morder alguém, é realmente um bom sinal, né? Então, a gente tenta trazer ele para cá, para a UES, para o hospital veterinário, para onde mais a gente consiga esse espaço, para poder, fazer os exames e, dois, fazer os primeiros socorros, né? Então, a gente desde acessa esse animal, então muitos deles chegam desidratados, às vezes chegam com fome, às vezes chegam afogados, certo? Às vezes chegam com dificuldade para respirar. Então, a gente precisa ter esses cuidados emergenciais, né? E tudo isso é algo que a gente já consegue desenvolver. E aí, uma vez que esses animais estejam já mais saudáveis, né? A gente faz esse transporte para o pessoal do PCCB. Né? PCCB é o Programa Cetáceos da Costa Branca. Eu não lembro agora se é programa ou se é projeto Cetáceos da Costa Branca, mas é um grande parceiro nosso, com o veterinário Augusto, né, que é o coordenador de lá, e eles recebem esses animais para fazer a reabilitação deles. Né? Então, apesar da gente hoje não conseguir ainda fazer a reabilitação desses animais aqui no Ceará, a gente tem esses parceiros que fazem a reabilitação para a gente.
Vocês têm algum número de quantidade de animais encalhados por mês? Porque eu imagino que são vários, assim, eu fico imaginando vocês recebendo várias ligações o tempo todo, mas realmente é assim?
Olha, sim e não, tá? Os encalhes, eles acabam sendo bem frequentes, porque infelizmente varia, infelizmente e infelizmente também, né, acaba variando muito a quantidade de encalhes de cada mês, certo? Mas tem mês, por exemplo, mês passado, a gente teve mais ou menos o registro de um encalhe por semana, tá? Então foram pelo menos 4 encalhes aí. Já esse mês, nós tivemos 2 até agora, né? A gente tá já chegando nos últimos 10 dias do mês, né? Só tivemos 2 até agora. Tá? E só um vivo, que é esse que encalhou agora em Trairi, né? O outro foi morto. Mas esses animais, a grande verdade é que esses animais encalham muito com grande frequência, uma frequência muito maior do que a gente sabe, né? Porque, como eu disse, já que a gente não pode estar na praia o tempo todo, a gente acaba dependendo desses metadados, sabe? Alguém tem que pegar esses dados pra gente e passar pra gente. Então, é por isso que vem a importância do PMP, né? Esse Programa de Monitoramento de Praias, que, infelizmente, nós não realizamos ainda, mas algumas instituições como a Aquasis e o próprio PCCB realizam, e aí acontece esse compartilhamento de dados, né? Que é justamente eles monitoram todo o litoral leste do Ceará, certo? Eles monitoram todo o litoral leste do Ceará. Então, eles veem muitos encalhes, muitos dados, e tudo isso vai parar numa plataforma coletiva, né? E a gente acaba tendo acesso também a esses dados.
E Arthur, o que é que a gente pode fazer quando um animal, a gente encontrar um animal encalhado na praia, né?
Pronto, essa pergunta é muito importante, realmente é o que mais pergunta pra gente, né? O que fazer, né? E primeiro de tudo, gente, quando o animal tá encalhado, a gente sabe que às vezes a gente pensa, ah, é um animal bonitinho, ah, é um animal marinho, eu quero tocar nele, quero colocar ele pro mar. Não, tá? De forma alguma, primeira coisa, não. Controla esse ímpeto. Eu sei que às vezes dá vontade de fazer um carinhozinho na tartaruga, tá? Mas é um animal que tá estressado, tá doente e que pode passar doença pra gente também, né? E a última coisa que a gente precisa no momento é mais uma crise de doença, né? Passando por aí. Então, primeiro de tudo, são animais que chegaram debilitados, tá? E são sim animais marinhos, mas são animais que respiram ar, tá? Então, eles respiram ar como a gente, eles têm pulmão como a gente. Então, se é um animal que tá com dificuldade de nadar e você devolve ele para o mar, é um animal que vai se afogar, certo? Então, primeiro passo, não devolvam ele para o mar. E evitem ao máximo encostar nele, tá? Porque ele pode morder, pode lhe arranhar, tá? Como ele pode também transmitir doenças, tá? E aí vem aí grande importância. Liga pra gente, vê que o animal tá lá. Esse animal tá na praia, tá encalhado, tá vivo, liga pra gente, tá? A gente tem já um número, que eu posso passar já já pra vocês. A gente tem um número já de contato de resgate, certo? Então, liga pra gente e fala com a gente pelo nosso Instagram, tá? Instituto Verde Luz. Pode colocar lá, ó. Tô aqui na praia de Iracema, encontrei uma tartaruga, ela tá viva, tá respirando. E aí é muito importante que mandem pra gente também fotos do animal, uma medida de tamanho, se conseguir. Eu sei que é difícil, nem né? Todo mundo vai com fita médica pra praia, né? Mas talvez, sei lá, colocar uma chinela do lado, sabe? Colocar uma camisa do lado, só pra gente tentar ter uma noção mais ou menos de tamanho. E muito importante, a localização, tá? Porque a nossa equipe precisa saber exatamente onde esse animal tá. Acontece muito da gente ir para uma praia, tá na Praia do Futuro, tá? Mas a Praia do Futuro é gigantesca, né? Tá na Praia de Iracema, tá? Em que parte da Praia de Iracema? É no Aterro? É na Praia dos Crush? É aonde? Então é muito importante, mandem pra gente também a localização. E aí a gente vai passar algumas informações para vocês, que são essas informações que eu vou passar agora. O animal não pode voltar para o mar. Então, apesar de ter dito evitar manusear ele, nesse caso seria necessário, que é o quê? Tirar ele da faixa de maré, tá? Lembrando, são animais que respiram ar como a gente. Se ele encalhou de uma forma que a cabeça dele está virada para água e ele não tem força para levantar a cabeça, ele vai morrer afogado do mesmo jeito. Então é importante que tirem ele da faixa de maré, tá? Segundo, esses animais são animais marinhos e são animais sensíveis ao sol. Aqui no Ceará a gente tem um sol muito forte e esse animal desidrata com uma facilidade muito grande. Então é interessante que fique jogando água na carapaça dele, tente deixar sempre úmida, ou pegar uma toalha, molhar e colocar por cima desse animal, tá bom? E se possível também oferecer sombra para ele, tá? Colocar um guarda-chuva, um guarda-sol em cima dele, ou sei lá, eu já vi até gente improvisando com uma mesa de plástico mesmo, colocando em cima desse animal só para improvisar ali uma sombra, tá? E aí a gente vai estar em caminho, você já vai ter entrado em contato com a gente, então a gente já vai estar a caminho para ver esse animal, ver como é que ele está, certo? E muito importante, gente, esses animais muitas vezes encalham porque eles estão doentes, estão com diversas condições, certo? E eu sei que muita gente tenta ajudar esses animais colocando eles na piscina, ou tentando dar água para eles, ou tentando dar comida para eles, mas nada disso é recomendado, tá? É importante lembrar que são animais silvestres, só quem pode mexer por lei, só quem pode mexer somos nós, que temos licença para trabalhar com esses animais, tá? E sabemos também a forma certa de fazer, de mexer com esses animais, certo? Então, o animal que está assim debilitado, você nunca deve oferecer comida nem água para ele. São animais muito resistentes que podem passar dias sem comer. E se ele estiver realmente precisando de comida, a gente vai estar tá chegando lá com comida, vamos estar tá chegando com soro, vamos estar tá chegando com remédio, com óleo, com tenda, com maca, com tudo para poder realmente resgatar esse animal, tá? Então, só recapitulando, encontrou o animal, fala com a gente, pega a localização, bate foto. Manda foto de cima, foto de lado, foto, tá? Manda foto para a gente. Quanto mais foto, melhor. Puder variar o tamanho das fotos, puder foto de longe, foto de perto, foto de cima, foto de lado, ótimo, tá? Manda foto pra gente ter uma noção de como é que tá o estado desse animal e fala com a gente que a nossa equipe vai até o local.
Arthur, sobre essa questão do resgate, o Instituto ele funciona 24 horas?
Sim. O que acontece, né? A gente que trabalha com tartaruga marinha, chega um momento que a gente aceita que a gente não dorme nunca mais, sabe? Porque são animais, assim, que, brincadeiras à parte, né? São animais que preferem o hábito noturno, tá? Para vir colocar seus ovos, certo? Justamente porque a gente tem até medo, né? Na praia à noite, que é muito deserta, pois é esse espaço que elas adoram, porque aí elas vão ter menos predadores, sabe? Vão ter menos risco de ter animais em cima dela e tudo mais. E aí, sim, o nosso contato é 24 horas, tá? O horário que você ligar. Arthur, mas ela só veio colocar seus ovos aqui. Pode falar com a gente, tá? O número é o mesmo. Fala com a gente vai até o local, vamos isolar a área, vamos passar as instruções direitinho, tá? Porque tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer assim que essa tartaruga coloca seus ovinhos lá, certo? Então, eu sempre digo, cara, achou uma tartaruga, não importa o que seja, não importa o tamanho, é só um pedaço de tartaruga, fala com a gente. A gente vai até o local, vamos ver o que está acontecendo. Tá? É viva, é morta? Fala com a gente, que se for morta, a gente vai tentar evitar que isso aconteça com outras. Se for viva, a gente vai resgatar esse animal. Mas, Arthur, ela já tá aqui, tá só o casco. Fala com a gente, que a gente vai até o local, vamos ver o que foi que aconteceu. E vamos também lidar com esse casco, né? Afinal, a gente não pode deixar um animal morto apodrecendo no meio de uma cidade com praias tão urbanizadas como a nossa, né?
E também serve como um caso de estudo pra gente, né? Tá nesse meio, assim, é muito importante essa troca.
Sim, sim, sim. Nós somos aqui biólogos, né? É muito importante esses dados, com certeza. São dados que constroem a nossa base. Toda a nossa atividade de educação ambiental vem dos nossos dados, certo? Toda a nossa metodologia vem também dos nossos dados. Então, são dados realmente muito importantes para a gente.
Pois é, gente. Você que está escutando, por favor, compartilhe tudo com o Getar sobre as tartarugazinhas. Arthur, diz o número para a gente deixar aqui no podcast, por favor.
E aí, sempre que tiver qualquer coisa de tartaruga, viva, morta, não importa o tamanho, grande, pequeno, é filhote, é só a cabeça, é só o casco, entre em contato com a gente, tá? A gente tem o nosso Instagram, Instituto Verde Luz, e o nosso número oficial, que é 99690-1269. 99690-1269. Por favor, salve esse contato. Inclusive porque agora, no final do ano, nós estaremos entrando na época de desova desses animais, tá? Normalmente por volta de novembro, dezembro, elas começam a vir colocar seus ovinhos aqui. E aí, 2 meses depois, por volta de fevereiro, março, abril, aí, começa a época de eclosão, né, desses filhotinhos. Então, é a época que esses filhotinhos vão nascer, e aí nossa praia e nossos mares vão estar cheios de filhotinhos de tartarugas. E aí fica mais uma vez o pedido para não poluir nossas praias, cuidar de nossas praias, certo? Afinal, esses animaizinhos estão vindo para cá já, estão batendo nossa porta já.
Então é isso, Arthur. Obrigada muito pelo papo. A gente está terminando aqui o nosso Navegando na Ciência. Queria te agradecer muito por aceitar o convite, né? De papear com a gente sobre isso, porque é muito importante. A gente agradece pelo seu trabalho. Agradece também pelo tempo que você foi aqui com a gente. Agradece também ao Instituto Verde Luz por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. E é isso. Fala alguma coisa, Isa?
Eu queria agradecer ao Arthur e ao público, né, que escutou o episódio até aqui.
Bom, e eu queria também agradecer a vocês, certo? O Pet tem uma participação muito grande na minha formação, eu tenho um carinho muito grande para esse projeto, e espero que seja só uma parte da parceria Verde Luz Pet, né? É sempre uma honra trabalhar com vocês, é sempre uma admiração muito grande por vocês, e como eu disse, gente, o Verde Luz está de portas abertas, tá? Não precisa ser petiano, não precisa ser biólogo, não precisa ser veterinário, oceanógrafo, tá? Não importa qual seja a sua profissão, quantos anos você tenha, o Verde Luz está aberto, é uma causa socioambiental e o sócio a gente leva muito a sério, tá? Seja, não importa de que ramo você seja, nós sempre dizemos que o Verde Luz é uma casa da comunidade, certo? Nós queremos estar dentro da comunidade, nós queremos estar conversando com você, queremos estar conversando juntos, para a gente levar junto essa nossa causa. Então, por favor, siga a gente na nossa rede social, Instituto Verde Luz, e qualquer coisa de tartaruga ou qualquer outro caso ambiental que você queira conversar um pouquinho com a gente, pode entrar em contato com a gente por lá.
Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e até o próximo Navegando na Ciência.